Bem, boa tarde. Vamos então começar a reunião. Penso que demoraremos pouco nesta reunião, se não houver nada de especial que queiram colocar. O que aconteceu na reunião anterior foi que estivemos a discutir o regulamento, não é? O plano de atividades do grupo de trabalho, e vimos que essencialmente as alterações, não estava a ser deputada Teresa Queiro, as alterações foram no sentido de não ficarmos agarrados a decisões que depois nos... enfim, e portanto fizemos alterações do género reunião preparatória, poderá fazer-se essa reunião, poderá, e portanto ficou dessa maneira. Foi enviado hoje a redação final. Eu não sei se todos viram, mas de facto é considerando as alterações que fizemos na última reunião. Nós tínhamos aprovado, digamos, já na anterior reunião, agora temos aqui a versão final. Se não houver nenhuma objeção ou nenhuma nota, consideramos que este plano de atividades está aprovado pela nossa parte, o que significa que será enviado à Comissão para que seja votado e, em princípio, aprovado na próxima reunião. Pronto, vamos lá ver. Vai haver, vamos tentar fazer então essa plataforma que ficou prevista, em que, na prática, é que vai haver duas plataformas, uma para os contributos escritos, que só nós, estiveram a explicar há pouco, só nós, obviamente, é que vamos ter conhecimento das... Nós vamos solicitar os contributos dando um mail. Ele será enviado diretamente, tinha-me dado há bocado essa folhinha. Na prática, a cada entidade será enviada a quem nós pedirmos um contributo escrito, será comunicado que, enfim, que a Comissão de Cultura, no âmbito da Comissão de Cultura, funciona um grupo de trabalho, que gostaríamos de ouvir essa pessoa ou essa entidade sobre a matéria, e diríamos uma data até à qual gostaríamos que nos fosse enviado esse contributo. Na prática, isto entrará também numa plataforma que só nós reconheceremos, obviamente, as respostas, não serão públicas, colocá-las-emos públicas quando o entendemos, ou de imediatamente, ou na altura, no final, com o relatório, mas isso é uma questão que nós teremos que decidir. A outra plataforma, qualquer pessoa, obviamente, participará e estará online. Vamos lá ver, não há gestão da plataforma no sentido de uma intervenção. Aliás, foi neste sentido que eu penso que nós tivemos na anterior reunião, que nós não vamos entrar na plataforma não vamos intervir, a plataforma estará aberta, que dirá quais são os objetivos. Já vimos que uma das coisas que temos que fazer é a pergunta que queremos colocar, ou as perguntas que queremos colocar. E as pessoas deixarão um contributo que ficará escrito, que nós não vamos intervir nessa discussão. É mais um inquérito do que propriamente uma coisa que estará online e interativa para nós estarmos a responder.
Gerir no sentido de digerir. De digerir essa gestão
do dia a dia
interativo.
Esta é uma... Esta é uma das tarefas que temos para a próxima, eu iria já pedir a seguir, que é, nós já vimos que esta plataforma será tão mais difícil de gerir quanto mais aberta for, e que teríamos interesse em que o modo como colocamos as questões nesta plataforma delimitassem um determinado campo para que os comentários não fossem completamente abertos e com essa dificuldade de nós conseguirmos de facto usufruir deles. Ou seja, no limite, se fosse uma pergunta de sim ou não, percebemos que era fácil de gerir, não é? Não é isso que está em causa. Se dissermos, gostaríamos de ouvir opiniões sobre o acordo ortográfico, se calhar é demasiado aberto. Se nós conseguíssemos arranjar uma pergunta ou perguntas que fossem mais fechadas, mais possibilidade temos de que isso seja operativo, obviamente. Isso é a questão de vermos como é que...
Na verdade, não tendo estado na última reunião, porque tinha, enfim, tinha outros componentes, estava de turno como vice-presidente e peço-me da desculpa. Portanto, sinto-me com uma legitimidade limitada, até porque não contribuí para este documento. Eu acho a ideia excelente. Eu tenho medo é que seja areia demais. Não sei como é que usei transmitir isto. Acho que a ideia é excelente. Mas ou arranjamos, de facto, uma questão muito, muito específica, e eu também não tenho envergadura linguística para sugerir questões, ou então, isto diz-me a minha experiência, às vezes quando podemos ter boas ideias e criar um horizonte muito vasto e depois não conseguimos antecipar as consequências. Como é que depois nós assimilamos, para efeitos de relatório que há de ser feito e de propostas que vão de ser produzidas, os contributos que vão ser com certeza dados aqui nesta plataforma. Uma última questão, mas não faço nada questão, eu queria colocar-vos isto com toda a transparência. Aqui na organização sistemática das audições, eu não sei se agregaria as questões de ordem jurídica com as diplomáticas. Eu agregaria talvez as de jurídicas de direito nacional e internacional, não é? No que se refere aos tratados. Porque eu penso que é isso que está em causa, não é? Saber da validade de um acordo que não foi subscrito pelo número inicialmente previsto de Estados-membros. E a questão diplomática, eu talvez agregasse com a política, mas isto é só... Muito obrigada.
A sua proposta, deputada, era que há de ordem política e diplomática...
Eu, a questão política não estou bem a vê-la autonomamente. Podemos estar a falar em termos de política cultural, de política de negócios estrangeiros, de tudo, não é? Bom, é técnico-linguística, obviamente, de ordem educativa. Pois, talvez de política e diplomática, não é? Eu talvez agregasse e depois de ordem jurídica interna e internacional.
Eu acho que nós não somos nada obrigados a que as audições encaixem, digamos, nisto, não é? Era mais para... Portanto, eu, para não estarmos a desagregar mais isto, eu preferia de ordem política e diplomática, de ordem técnico-linguística, de ordem educativa, de ordem jurídica. Mas...
De ordem jurídica, exatamente. Mas que não sei se vos faz sentido juntar o diplomático ao político mais do que ao jurídico, não sei.
Então, eu sugeri aqui outra sugestão, não é? Porque se estamos a fazer isto,
mas eu acho que seria um cultural em algum lado.
Educativo.
Pois, cultural, vamos lá ver. Eu posso dizer o que é que pensava quando isto estava de ordem política. De ordem política é assim, este acordo começa porque, do ponto de vista político, se decidiu que havia razões para fazer um acordo que tivesse determinados objetivos, quer dizer. Portanto, é com alguma naturalidade que surge este ponto.
Então, e se tivéssemos só o diplomático e ficar de ordem política?
Quer dizer, eu, tiraríamos o diplomático e ficaria o jurídico. O diplomático. Mas já bem, também quando está diplomático, em que sentido? Trata-se de um tratado que tem implicações diplomáticas, que não sei, quer dizer. Eu... Bem, quer dizer, vamos lá ver. Vamos lá tentar recentrar isto, porque não vale a pena começarmos com uma sobre os tratados. É o seguinte, há aqui uma proposta que é de ordem política, de ordem técnico-linguística, de ordem educativa, de ordem jurídica e diplomática. Sobretudo, tem uma sugestão, essencialmente no sentido de separar um pouco a questão jurídica e diplomática. Sim, mas, e portanto... Não, até porque nós não vamos ficar amarrados a isto em termos das audições, não teremos que encaixar, etc. Portanto, o que estava aqui era mais para que no plano de atividades se, enfim, realçassem quais são, de facto, as questões que acabam por ter implicação do ponto de vista do acordo ortográfico, de ordem política, técnico-linguística, educativa, jurídica, diplomática. Obviamente que a questão, por exemplo, do ponto de vista cultural, pois... Parece-me que sim, quer dizer, de facto, atravessa isto tudo, mas depois poderíamos dizer especificamente do ponto de vista patrimonial, quer dizer, da língua também do património. Eu manteria a proposta tal como está e pronto, e acho que ela é suficientemente abrangente para que não precisamos de estar a alterá-la, então. Certo? Pronto, fica assim. Então é o seguinte, nós tínhamos alguma urgência em começar a marcar audições e em começar a escolher as entidades que queremos, que se pronunciem por escrito. Como a maior parte de nós não deu indicações sobre entidades, e como temos aqui, sobretudo, duas que eu tinha feito e três do Bloco de Esquerda, não me parece que devamos começar por considerar já estas, quer dizer, já agora parecia prudente que continuássemos, tomávamos esta decisão na próxima dia 8 de março. Dia 7 de março há uma reunião da Comissão. Supostamente a Comissão aprovará este nosso plano de atividades. No dia seguinte, 8 de março, já temos mais entidades propostas, que era o que eu pedia, esse esforço, no sentido de ver quais são as audições que propomos, quais são as entidades que queremos ouvir, e como também já vimos que queremos ter alguma prudência no sentido de não ter muitas entidades para ouvir e para fazer audição, senão não é gerível, vamos dar essas indicações e vamos tentar, na reunião da próxima semana, começar a marcar as audições. Portanto, era esta a proposta que eu vos deixava e pergunto se têm alguma sugestão a fazer sobre isto. Eram as que, digamos, o Bloco de Esquerda tinha proposto que a Comissão ouvisse três entidades, se bem me lembro. Nós chegámos a acordo relativamente a que seria razoável ouvir uma das entidades que ouvimos na semana passada, em audição, e que as outras duas entidades logo transitariam para o grupo de trabalho e logo ponderaríamos no âmbito do grupo de trabalho. Entretanto, já há mais uma proposta do Bloco de Esquerda e eu preferia que nós agora víssemos quais são as restantes propostas do que começar a aprovar estas e ficar já com três e depois, quer dizer, e vamos somando. Mais do que somar, eu acho que seria importante, quando tivéssemos aqui um conjunto delas, tentar ver quais são as que eventualmente até podem sair porque se repetem ou porque se... Em vez de começarmos a marcar muitas, era só nesse sentido. Portanto, a minha proposta é muito simples. No dia 7 de março, há reunião da Comissão. plenário de comissão, seria aprovado o plano de atividades. No dia seguinte, manteríamos, portanto, a reunião, no dia 8 de maio, do grupo de trabalho. O que eu pedia era que fosse enviado para a comissão as vossas sugestões de entidades a ouvir por escrito e da audição. A comissão iria fazer correr esse mail, em princípio, por todos, seria assim, não é? O que nos preparar minimamente o trabalho para que na próxima reunião do Grupo de Trabalho, no dia 8 de março, estivéssemos em condições de, nem que não chegássemos, porque também já vimos que não é necessário isso, nem que não chegássemos, que desejavelmente nem chegamos, porque logo se vê com o processo se há uma outra entidade que se justifica, que tivéssemos aqui uma coisa do género, 5 ou 6 entidades, que já há um acordo sobre ouvir essas entidades e começámos a marcar essas audições, e há aqui um conjunto, 10 ou 12 ou 14 ou 15, não preocupa tanto as que é pedir contributos escritos e, portanto, na próxima reunião faríamos este trabalho e tomaríamos estas decisões. Se não tivessem nada contra, eu penso que seria que estão de acordo com isto e, pela minha parte, não teria mais nada a dizer nesta reunião, porque não se justifica estarmos a avançar trabalho. Perguntava só se alguém quer dizer alguma coisa antes de começarmos a votar. Muito bem, nós articularemos também de maneira que discutimos isso um bocadinho previamente.
Tem a ver com a questão da plataforma digital, acho que ainda está muito no ar. E nós deveríamos, portanto, ver até à próxima reunião, se calhar, fazermos uma proposta operacional para isto, ou então vemos, se chegarmos à conclusão que não temos condições para. Mas eu hoje não me sinto em condições de dizer, a pergunta que eu sugiro é esta ou aquela ou outra. Acho que não há objetivamente hipótese disso. Mas eu sugeria que se nós já tínhamos ficado de fazer este trabalho, mas meteu-se o carnaval e isto às vezes é mais complicado, mas que eventualmente conseguíssemos fechar essa reflexão também a tempo da próxima reunião, concretamente, se há condições de nós termos isto. Acho que também temos que fazer esta ponderação.
A questão da plataforma, nós, no fundo, mesmo na última reunião, já falámos em várias coisas, não é? Mas eu penso que está fora de questão, se bem percebi, uma plataforma de interação.
Sim, isso.
Não é? Portanto, pergunta-resposta, ou seja, todos os contributos que recebermos não vão esperar uma reação personalizada e personificada. Portanto, com este pressuposto, aquilo que me parece é que este grupo, à partida, está aberta a contributos que cheguem. E, portanto, a plataforma, ou a caixa de correio, ou o que for, não é mais do que uma forma identificada de quem quiser deixar contributos, certo? E, portanto, aí, sendo assim, eu tenho alguma dificuldade em ver como é que vamos fazer perguntas. Ou seja, pronto, portanto, porque quando nós falámos na questão da tipologia e das perguntas, na última reunião, estávamos ainda no espírito, não propriamente de uma interação, mas de alguma estruturação. Portanto, aquilo que eu neste momento compreendo como sendo, do que vi, como sendo aquilo que pode estar em cima da mesa, é uma plataforma, chamemos de plataforma, onde fica um repositório digital, onde ficam todos os contributos que nos chegam, e esse eu acho que nós temos que os processar, porque temos que os ler e temos que os trabalhar de alguma forma, não é? Da forma que consideramos, e onde esses contributos podem estar disponíveis para nós e têm, e agora aqui é que eu já tenho dúvidas, ou uma entrada livre, e portanto qualquer pessoa que sabe que há o grupo de trabalho envia e recebe, ou conforme estava a ser feito para o outro grupo, ou não é assim, é por convite. Eu confesso que acho que deveria ser algo aberto a que qualquer pessoa que quisesse estabelecer o contributo o fizesse.
Pronto,
independentemente de nós podermos tomar a iniciativa de pedir contributos, que não seja por audição. E sendo assim, eu não vejo, quer dizer, a plataforma não tem muita dificuldade, podemos é dizer que não há, ou que não temos um repositório, porque não temos capacidade de processar, de ler e de tratar os contributos. Mas parece-me um pouco estranho que, estando o grupo, não façamos essa via de abertura.
Muito bem, vamos lá ver, rapidamente. Primeiro, agradeço este... Sim, faça a favor, senhor. Mas, verdade, eu essa é a parte que mais me interessa discutir, mas eu preferi agora não. Eu só... sobre isto, só, já gostava só de acrescentar uma coisa, que é, como sabe, às sextas-feiras, quando vamos votar ali na Assembleia da República, se formos ver, por acaso este desrespeito é bastante não tem nada de ideológico, porque atravessa todos, não é? Quer dizer, todos os nossos propostas que vão à votação têm os problemas desta embrulhada ortográfica em que estamos metidos, porque não há praticamente uma única proposta, que não esteja, de facto, contaminado por isto. Quer dizer, esse é, de facto, um dos problemas. Eu, de qualquer modo, não era sobre isto, era sobre o que estava a dizer, que faça a favor de concluir. Nós estamos quase na hora do plenário e depois vamos sair. É o seguinte, ainda bem que esta questão foi colocada, porque eu tinha aqui, de facto, que outra coisa que iria propor era que até à próxima semana, portanto, também fôssemos enviando isso para discutir, que era a questão de qual o texto, qual as questões que ficarão na plataforma. Vamos por partes, eu vou tentar ser muito telegráfico, que é, primeiro, a ideia de termos esta plataforma é muito simples. Nós vamos pedir a entidade especificamente que se pronuncie. Parece-me mau princípio que um grupo de trabalho não tenha uma possibilidade de, seja quem for, também, independentemente de ser solicitada a sua colaboração ou não, poder contribuir. Parece-me quase um princípio, e é isso que justifica, de facto, a criação dessa plataforma. Que toda a gente, se assim o entender, pode colaborar. Se nos aparecerem 300 mil respostas que não vão aparecer, bem, vamos ter aqui um problema terrível. Se nos aparecerem 100 mil, é um problema terrível. Se nos aparecerem 500, é um problema grande. Se nos aparecerem 200, parece já gerível. Se forem 50, a prática tem demonstrado que não há até agora ainda nenhum caso em que a sociedade civil quisesse tanto participar destes processos que fosse quase impossível de gerir. Mas isso, quer dizer, é um risco que corremos, não me parece que seja por isso que não devemos abrir a plataforma. Não, mas nunca houve. Nós temos a ver na anterior reunião, e é assim, quase todos os grupos de trabalho têm uma coisa destas. Em alguns casos teve zero, depois esse outro. Eu assim, pela memória visual daquilo que vi, era do tipo 0, 0, 0, 5, 8, 0, 300 e não sei quanto. Pai, no grupo, do grupo de trabalho do acordo ortográfico. Ou 400. Ou seja, o acordo ortográfico foi o que proporcionou o número maior. E também porque era fórum e, portanto, permitia não apenas uma primeira intervenção, como depois, digamos, o feedback, e é por isso que chegou aos 400. Pronto. E, portanto, eu vou pedir que nos ajude aqui, com a experiência que tem, também num minuto fará isso, porque eu acho que nós próprios podíamos pensar nisto e também ter sugestões para que na próxima semana decidíssemos sobre isto. Há três maneiras de fazer isto. Uma delas, muito simples, é as pessoas enviam um mail. Quem quiser envia um mail. E a gente tem aqui um mail que depois nós vamos tendo acesso, e se quisermos tornar público, tornamos. Se não quisermos, não tornamos. Se quisermos, juntamos só. Quer dizer, avaliamos como quisermos. E depois discutimos. Mas é uma coisa muito simples. Há uma, eu pedi-lhe para explicar, que é, depois há o fórum e há ainda uma espécie de um questionário. Ajude-nos, por favor, a perceber bem isto, porque era importante para nós, no próximo reunião, decidirmos sobre isto.
Pois, em 2011 foi aberto um fórum sobre esta matéria e, de facto, foram recolhidos 407 contributos. Este fórum não implica resposta nenhuma por parte da Assembleia da República. Aliás, não houve nenhuma resposta. Há a possibilidade de ficarem... Nós depois validamos, não é? É a comissão, os serviços da comissão que valida. E, portanto, há a possibilidade de os vários intervenientes interagirem uns com os outros. Não é necessário a Assembleia da República dar qualquer resposta. Tem uma dificuldade, que é, não é possível ter um relatório de todos os contributos. Portanto, eles estão online, podem ser visualizados por todos, mas de facto não gera um relatório. Pode-se colocar na primeira página do Parlamento esta possibilidade, e aí fica mais visível para todos, e de facto é uma possibilidade até em complemento depois a outras que entendam. Nós utilizamos muito o e-mail, e portanto todos os contributos que chegam são disponibilizados na página do Grupo de Trabalho, se assim o entenderem. Pronto, habitualmente é isso que fazemos. Há ainda uma outra possibilidade, que é aqueles questionários eletrónicos do Google, aqueles que fazem nas teses de mestrado e de doutoramento. Portanto, se entenderem colocar uma ou duas questões, envia-se o link, mas só para as pessoas convidadas é que têm acesso ao link, não é? E é difícil depois quem não tiver o link aceder. Esta vantagem, a vantagem deste questionário é que de facto gera um relatório com a entidade e depois com a resposta à questão ou às questões que são colocadas. É mais fácil para se trabalhar, para os senhores deputados trabalhar, porque de facto gera um relatório com as respostas. E poderá ficar depois também online, depois de terminar o prazo para a recolha dos contributos.
Pronto, são estas as possibilidades, desde o mais simples, que é o mail, que é de facto a coisa mais simples e permite a toda a gente, quer dizer, depois da publicitação que fizermos disso, e está na página do Parlamento, e permite que as pessoas possam, de facto, dar os seus contributos, que nós usaremos também, enfim, mais aprofundadamente ou não, conforme for o nosso interesse. Quer dizer, quem quiser, com algum cuidado, ler tudo, tirar notas e poder usufruir mais desse contributo que é feito, pois falo-á, mas, portanto, essa é uma das possibilidades, e temos estas duas possibilidades. Eu pedia-vos, para terminarmos a reunião, que na próxima semana, e portanto até à próxima semana, nós faríamos circular essa informação, dessemos as nossas sugestões de audição e de contributos, identidades ou individualidades a quem solicitaremos contributos escritos, e uma nota sobre esta plataforma, se nós decidíssemos sobre ela na próxima reunião. Depois teríamos aqui uma semana para os próprios serviços nos mostrarem como é que era e para aprová-la e quando tivéssemos em condições operacionalizá-la. Em princípio, isto tem sempre um texto ou um pequeno texto, que pode ser uma coisa tão simples como isto. Quer dizer, pode ser isto que está no mandato, quer dizer, ou pode, que é relativamente a isto, que contributo querem dar. Um ponto de situação da aplicação do acordo ortográfico, avaliação sobre o grau de concretização dos objetivos que ele se propunha a atingir. E, portanto, isto podia ser tão simples como isto, que era as pessoas, tendo por base este pequeno texto, fazerem, enfim, os comentários que entenderem por convenientes. E pronto, não sei se querem fazer mais algum comentário, mas penso que isto é relativamente consensual ou consensual depois do que já discutimos, e portanto vamos então fazer isto durante esta semana, em termos de fazer circular mails, e procuraríamos na próxima semana, já depois de aprovado o plano de atividades, que a reunião da Comissão é no dia 7 e portanto constará da ordem do dia, não é? A votação deste plano de atividades. No dia 8 nós reuniríamos e teríamos como objetivo essencial conseguir programar já algumas audições, conseguir ter já um conjunto de entidades a quem pedíssemos contributos escritos, e ver se conseguíamos ter, seriam estes os objetivos da próxima reunião, se tivéssemos consensualizado a ideia do que será a plataforma digital, e depois numa reunião posterior também a aprovaríamos. Não havendo mais nada, muito obrigado a todos e muito boa tarde. Obrigado.